Pedrinho. Chegou afinal o grande dia. Na véspera, viera para Dona Benta uma carta de Pedrinho que começava assim. Sigo para aí no dia 6. Mande à estação o cavalo Pangaré e não se esqueça do chicotinho de cabo de prata que deixei pendurado atrás da porta do quarto de hóspedes. Narizinho sabe. Quero que Narizinho me espere na porteira do pasto com a Emília no seu vestido novo e Rabicó de laço de fita na cauda. E tia Anastácia que apronte um daqueles cafés com bolinhos de frigideira que só ela sabe fazer. Em vista disso, Narizinho levantou-se muito cedo para preparar a recepção de acordo com as instruções da carta. Enfiou em Emília o vestido novo de chita cor-de-rosa com pintinhas e enfeitou o Rabicó de duas fitas, uma ao pescoço e outra na ponta da cauda. Pac, pac, pac. Pedrinho apareceu na porteira trotando no Pangaré, curado do sol e alegre como um passarinho. Viva! Gritou a menina, correndo a lhe segurar a rédea. Apeie depressa, senhor doutor, que temos mil coisas a conversar. Pedrinho apeou-se, abraçou-a e não resistiu à tentação de ali mesmo abrir o pacote de presentes para tirar o dela. Adivinho o que trouxe para você? Disse, escondendo atrás das costas um embrulho volumoso. Já sei, respondeu a menina incontinente. Uma boneca que chora e abre e fecha os olhos. Pedrinho ficou desapontado, porque era justamente o que havia trazido. Como adivinhou, Narizinho? A menina deu uma risada gostosa. Grande coisa! Adivinhei porque conheço você. Fiquei sabendo, seu bobo, que as meninas são muito mais espertas que os meninos. Mas não tem mais muque, replicou ele com orgulho, fazendo-a apalpar a dureza de seu bíceps que a ginástica escolar havia desenvolvido. E concluiu. Com esse muque e sua esperteza, Narizinho, quero ver quem pode com nossa vida. Os presentes dos demais foram também distribuídos ali mesmo. Rabicó teve uma fita nova de seda e os restos do farnel que Pedrinho trouxera. E foi isso que ele mais apreciou. Emília recebeu um serviço de cozinha completo, fogãozinho de lata, panelas e até um rolo de folhear massa de pastel. E para a vovó, o que é que trouxe? Perguntou o Narizinho. Adivinhe, já que é tão adivinhadeira, disse ele. Eu só adivinho quando é você mesmo quem escolhe os presentes. Mas o presente de vovó aposto que não foi você quem escolheu, foi a tia Antonica. Pela segunda vez, Pedrinho abriu a boca. Aquela prima, apesar de viver na roça, estava se tornando mais esperta do que todas as meninas da cidade. Tem razão, é isso mesmo. O presente de vovó, quem o escolheu e comprou, foi mamãe. Você precisa me ensinar o segredo de adivinhar as coisas, Narizinho. Nesse momento, Dona Benta apareceu na varanda e Pedrinho correu a abraçá-la. Dali a pouco, estavam todos reunidos na sala de jantar, ouvindo notícias e histórias da cidade. Tia Anastácia trouxe da cozinha a gamela de massa, para não perder uma só palavra ao mesmo tempo, que ia enrolando os bolinhos. Súbito, uma brisa soprou mais forte e um rugido se fez ouvir. Nhen, nhen! Pedrinho interrompeu a conversa de ouvido atento. O mastro de São João, murmurou enlevado. Quantas vezes no colégio me iludi com os rugidos das portas, imaginando que era a bandeira do nosso mastro. Como vai ele? Já desbotado pelas chuvas e com um rasgão na bandeira, bem em cima da cabeça do carneirinho, respondeu a menina. O dia de São João era o grande dia de festa no sítio do Pica-Pau Amarelo. Reuniam-se lá todas as crianças dos arredores para soltar bombinhas e pistolões e dançar em torno à fogueira. Pedrinho jamais faltou a essa festa anual, como jamais deixou de queimar o dedo. Um ano em que não queimou o dedo ficou muito admirado. Nos últimos tempos era Pedrinho quem pintava o mastro, caprichando em formar arabescos de todas as cores, cada ano de um estilo diferente. Também era ele quem fornecia a bandeira com o retrato de São João Menino, de cruz ao ombro e cordeiro no braço. Trazia da cidade, depois de percorrer todas as casas de negócio, a fim de comprar a mais bonita. Está bem, disse Dona Benta, logo que soube das principais novidades. Pode ir brincar com o Narizinho, que tem um mundo de coisas a contar. Os dois primos dirigiram-se ao pomar, aos pinotes. Era lá debaixo das velhas árvores que trocavam confidências e planejavam as grandes aventuras pelo mundo das maravilhas. O assunto do dia foi o extraordinário caso da boneca. Parece incrível, dizia Pedrinho. Quando recebi sua carta contando o que Emília falava, não quis acreditar. Mas hoje vejo que fala e fala muito bem. É espantoso. No começo, explicou o Narizinho, Emília falava muito atrapalhado e sem propósito. Agora já está melhor, mas mesmo assim, quando dá para falar asneiras ou teimar, ninguém pode com a vidinha dela. Sabe que já é condessa? Sim, condessa de quê? De 3 estrelinhas, nome que ela mesma escolheu. Mas estou com vontade de mudar. Condessa é pouco. Emílio merece ser marquesa. Marquesa de Santos? Não, marquesa de Rabicó. É verdade, podemos fazer de Rabicó um marquês e casar com Emília. Isso mesmo, tenho pensado muito nesse arranjo e até já o propus a Emília. E ela aceitou? Emília é muito vaidosa e cheia de si, mas eu sei lidar com ela. Quando chegar a ocasião, darei um jeito. Terminado o assunto, Emília, começou o assunto Reino das Águas Claras. Narizinho contou a série inteira daquelas maravilhosas aventuras, despertando em Pedrinho um desejo louco de também conhecer o príncipe rei. De nada se admirou, conforme o seu costume. Tanto ele como Narizinho achavam tudo tão natural. Só estranhou que o pequeno polegar tivesse fugido da sua historinha. Isso sim, não deixa de me intrigar, disse ele. Se polegar fugiu é que a história está embolorada. Se a história está embolorada, temos de botá-la fora e compor outra. Há muito tempo que ando com essa ideia, fazer todos os personagens fugirem das velhas histórias para virem aqui combinar conosco outras aventuras. Que lindo, não? Nem fale, Pedrinho, exclamou a menina pensativa. O que eu não daria para brincar nesse sítio com a menina da capinha vermelha ou branca de neve? Eu só queria pilhar cá o Aladim da Lâmpada Maravilhosa, para tirar a prosa dele. Ajuntou o Pedrinho que voltara da cidade com fumaças de valentia. E eu só queria capinha. Tenho tanta simpatia por essa menina, aqueles bolos que ela costumava levar para a vovó, que o lobo comeu. Que vontade de comer um daqueles bolos. Uma voz conhecida veio interrompê-los. Narizinho, Pedrinho, o café está na mesa. Duvido que fossem melhores que os de tia Anastácia, disse o menino erguendo-se, e dispararam para casa.